Oi, meu nome é Natália e esse é o 192º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se exprimir. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, mas eu achei engraçado porque até 2 minutos antes de ligar o gravador, eu tava pensando que a minha sensação de ai, caramba, cara, não consegui dar conta de tudo que eu pensei que eu ia dar conta hoje. Eu tava pensando que essa sensação não tinha a ver com o episódio. Que eram coisas completamente opostas ou que eram coisas que não dialogavam entre si. Como numa casa, né, em que você tem um abajur no quarto e um escorredor de macarrão na cozinha. E são dois objetos que pertencem à casa, mas que não dialogam entre si. Eu tava pensando que era exatamente isso. Mas agora, 2 minutos antes de ligar o gravador, enquanto eu tava arrumando o tripé, colocando o meu celular pra carregar, eu falei, nossa, não é que essa sensação de, pô, caramba, não dei conta das coisas que eu precisava fazer, que eu queria fazer, que eu achei que daria conta de fazer. E não é que essa sensação, ela tem tudo a ver com o episódio de hoje. Me dei conta disso agora e achei uma coincidência bonita e interessante. Então é isso. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas. Quando eu às vezes falo de muitas coisas num mesmo episódio, eu costumo colocar vários nomes no episódio porque ele passa por várias coisas, né? Mas é isso, hoje eu vou falar um pouco sobre idealização, principalmente, sobre ser o que é possível e um pouquinho também sobre felicidade. Boa audição! Yeah, yeah. Keep baker. Yeah, ojalá. Eu não sei se você já passou por isso, eu imagino que sim, mas nesse dia eu tava há dias pensando numa coisa sem conseguir tomar uma decisão. Eu ia e voltava no mesmo assunto como se ao fazer isso eu conseguisse encarar aquele monstro de frente. Como se ao voltar de novo para aquele assunto eu tivesse diferente da última vez. Eu voltava de novo naquele assunto na esperança de conseguir daquela vez matar aquele monstro. Mas acontecia sempre a mesma coisa. Eu voltava no assunto, eu olhava o monstro de frente e não conseguia de novo. E não conseguia decidir o que fazer naquela situação. Contigo é só bonito, sinto que estás perdida. Até que um dia eu fui no shopping, fui andar num shopping perto de casa, e enquanto eu olhava as lojas e via as filas de quiosques de sorvete, ao passo que eu entrava e saía dos corredores e quase tropeçava numa criança desculpa que estava brincando ali de esconde-esconde, enquanto eu estava andando pelo shopping, apareceu uma agência de viagens no meu caminho. E 3 minutos depois, eu tava ali sentada numa mesa branca, uma mesa cujo tampo da mesa, assim, tava cheio de folhetos escrito paradisíaco. Eu tava ali sentada nessa mesa, dizendo pra pessoa que tava ali na minha frente, eu quero ir pro Chile. Tírame lo que de una capto y perremos pa que sientas el contacto. Ojalá que yo a ti te robe como casa de papel. Fazia meses que a minha cabeça parecia um labirinto em que eu tentava encontrar uma saída, mas eu não achava. A real é que minhas férias estavam se aproximando e eu queria muito fazer uma viagem pro Chile, sozinha. Mas ao mesmo tempo que eu queria, eu tava morrendo de medo de não dar conta daquele passo, que pra mim era um passo muito grande. Era quase como se toda vez que eu pensasse nesse assunto tivesse um filme rodando no meu olho com todos os piores cenários. Eu achava que eu ia me perder, que eu não ia me fazer entender num idioma diferente. Enfim, tudo que eu pensava era que ia dar muito errado. Era que ia dar tudo errado. E eu tava pensando nisso. Pensando nisso enquanto eu andava pelo corredor do shopping. E foi exatamente nesse momento em que eu pensava nisso, em que eu pensava que ia dar tudo errado, e tava nesse conflito, né? Esse conflito que nasce de um desejo, que a gente deseja muito, mas que a gente tá com medo de realizar. Exatamente nesse momento, apareceu uma agência de viagens no meu caminho. Já que a gente tá numa mesa de bar, a gente acha que concorda nisso, que coincidências, elas acontecem o tempo todo, né? O tempo todo acontecem coincidências. Comigo já aconteceu várias vezes, com certeza já aconteceu com você também, de repente você pegar uma rua, uma avenida, ir pra uma outra cidade, num outro estado, não importa, mas você tá andando ali na rua e parece que todos os semáforos que você passa estão abertos. Às vezes você passa pelo primeiro, não acha estranho, pelo segundo, quando passa pelo terceiro, você olha pra outra pessoa que tá do seu lado e fala, você reparou que todos os semáforos estão verdes quando a gente passa? Ou de repente você tá sozinho e fala, caramba, todos os semáforos estão verdes. Isso é uma coincidência, né? Acontece o tempo todo. Já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com você. E é isso. Quando eu tô andando tranquila e sem pressa, ou quando eu tô distraída, ou quando eu tô andando com muita pressa, mas não tô muito ligada, isso me parece só uma coincidência interessante. Isso não passa de um fato aleatório que acontece todos os dias, né? Que acontece regularmente. Eu olho pra isso e penso, nossa, interessante, né? É só eu e o meu carro e o farol no mesmo lugar. E o semáforo verde no mesmo lugar. Ou só eu, é só eu e o ônibus e o motorista pegando todos os semáforos verdes. O que eu quero dizer é que várias vezes isso aconteceu comigo e isso não teve nenhuma importância, nenhum significado. Mas teve uma vez, meu amigo de bar, minha amiga de bar, meus amigos de bar, teve uma vez que eu tinha recebido uma proposta profissional muito importante, uma proposta profissional que era exatamente esse desejo. Esse desejo que a gente deseja muito, esse desejo que a gente quer muito, mas que ao mesmo tempo, paradoxalmente ou paralelamente, era um desejo que eu tinha muito medo de desejar, muito medo de realizar. E eu tava ali no carro, pensando nisso, pensando que eu precisava entrar naquele meio e dar aquela resposta. Tava pensando nisso e tava me questionando muito, assim, se deveria ou não aceitar. Às vezes a dúvida, né, ela é a roupa de sair do medo. Às vezes a gente tá muito em dúvida, porque antes disso a gente tá com muito medo. Mas eu só ia descobrir e pensar nisso mais tarde, assim. Mais tarde eu ia me dar conta de que, na verdade, aquela dúvida era medo. E por isso que eu tava considerando dizer não pra aquela proposta profissional. Mas naquele dia que eu tava dentro do carro, pensando nessa proposta profissional, pensando se eu deveria dizer não ou sim e tal, eu tava tão imersa num looping de ansiedade que eu não conseguia pensar nada muito além disso. Eu lembro só que eu tava achando que eu ia dizer sim, achando que tinha um lado meu que ia acabar abrindo aquele meio e respondendo sim, mas ao mesmo tempo acreditando que eu deveria dizer não. E aí, enquanto eu pensava nisso, exatamente nisso, e pedi um sinal, assim, sabe aquele sinal que você pede quando você tá em desespero? Você fala assim, cara, eu não consigo decidir, alguém decide pra mim aí, universo, alguém aí, alguém tá me ouvindo? Alguém decide por mim? Porque assim, tá muito difícil eu decidir. E aí, enquanto eu tava fazendo exatamente isso, no carro, no meio da marginal, cheio de carro do lado, de um lado, cheio de carro do outro, atrás e na frente, né, eu era só mais um carro, eu tava ali com os vidros fechados falando, tem alguém aí? Alguém pode me ajudar? Pedindo literalmente que a vida falasse comigo, assim, pedindo que a vida me desse um sinal. E foi justamente nesse momento, assim, que o trânsito começou a fluir. E eu peguei umas ruas ali, paralelas à marginal, e todos os faróis que seguiram, né, esse trajeto até eu encontrar, até eu conseguir acessar meu destino, todos os faróis estavam abertos. Olha que doido. E se não estavam abertos, quando eu estava chegando perto do semáforo, ele abria. E é isso, né? Poderia ter sido só uma coincidência, entre tantas outras, entre tantas as vezes que isso aconteceu. Mas aquela coincidência, ela chegou em mim de um jeito que algo mudou na minha confiança. Aquela coincidência externa estava dialogando diretamente, especificamente, com o meu contexto interno. Ela tinha muito significado. E, portanto, ela não era só uma coincidência. Ela era uma sincronia. Essa é a diferença. Enfim, não sei se tem outras explicações para qual a diferença entre sincronia e coincidência, mas uma vez eu ouvi um professor meu falando sobre isso e eu falei, nossa, é isso, né? Que a coincidência, ela é algo que acontece junto com um outro fato, mas não tem significado, não tem importância. O contexto de fora, aquilo que aconteceu do lado de fora, não dialoga diretamente e especificamente com aquilo que tá dentro de você. Tipo, de repente eu falo, nossa, luz, e aí a luz pisca. Mas isso não muda nada na minha visão, não muda nada no meu contexto. É um fato que se coincidiu, que é curioso, que é interessante, mas ele não serve pra me provocar, ou pra me fazer despertar, ou pra me fazer olhar pra uma outra direção. A sincronia não. A sincronia é isso. Num momento em que eu tô na marginal, me sentindo travada, me sentindo presa entre tantos carros, assim como eu tava dentro, me sentindo presa por dentro, por não saber exatamente o que fazer. E aí, de repente, eu peço um sinal pro universo, né? Uma coisa de alguém me ajuda aí, né? Alguém decide isso aqui por mim. E aí, nesse momento, o trânsito começa a fluir. E aí, eu pego uma rua lateral paralela e todos os semáforos abrem. E o mais bonito da sincronia, eu acho, é que a sincronia, ela tem um significado pessoal. Talvez pareça uma loucura, uma bobagem pra qualquer outra pessoa que sente aqui na nossa mesa, né? Que eu acho que não vai ser, porque a gente é muito legal aqui, né? A gente é muito do mesmo time. Mas pode ser que alguém fora dessa mesa de bar pense isso, que era uma grande bobeira. Mas esse é o ponto. A sincronia, muitas vezes, ela não precisa fazer sentido pra mais ninguém, além de fazer sentido pra gente. Falei isso e lembrei que aquela autora do livro Um Defeito de Cor, ela conta isso, né? Que ela tava, acho que, querendo escrever um livro e tal, muito travada sobre o que ela ia escrever, ou ela tava escrevendo um outro tema, não me lembro bem. E aí um dia ela entra numa livraria e cai um livro no colo dela, assim. Qual a chance, né, de cair um livro no colo dela? E aí ela se engaja muito naquela pesquisa, e aí isso acaba gerando o livro Um Defeito de Cor, que é um livro que chegou a muitos lugares, e é um livro super forte, super potente. E é isso, né, aquela sincronia, ela acontece, e aquilo que tá fora dialoga especificamente com aquilo que tá dentro. E você fala, por mais que eu tente, eu não consigo ficar igual depois que isso aconteceu.
Que lleguemos al fin, no es lo mismo que una despedida. Contigo es so bonito y siento que estás perdida.
Mas eu comecei falando da agência de viagens, porque a agência de viagens, naquele momento, ela foi uma sincronia. Mas ela foi mais do que isso também. E eu fui lembrar isso hoje de manhã, enquanto eu andava na esteira. Hoje de manhã, eu desci pra fazer esteira. Quem ouviu o episódio Medo de Envelhecer, eu sigo firme na minha proposta de dar a mão pra Natália de 80 anos. E aí eu fui andar na esteira, por mim e por ela, né? Pra que eu possa passar o bastão pras minhas próximas gerações futuras, né? E falando, cara, cuidei bem. Cuidei bem, agora você cuida aí bem também. Mas é isso, eu desci na esteira pra fazer esteira. E aí eu coloquei pra tocar a aula de um curso. De um curso curtinho que eu comecei a fazer. Eu sempre esqueço de falar, e aí hoje eu vou falar. Esse curso específico chama Psicanálise e Filosofia pra Vida. E é um dos cursos que tem no streaming da Casa do Saber. Não é publicidade, tá? Eu realmente gosto do conteúdo deles, eu gosto muito do que eles produzem e tal, e eu assino lá o streaming. E aí, eu tava vendo esse curso enquanto eu andava na esteira, e o professor começou a falar que o processo de autoconhecimento pra ele tem a ver com sair da idealização, sair daquilo que a gente achou que era, pra reconhecer e ser feliz com o que a gente é de fato. E quando ele falou isso, eu lembrei de uma cena que aconteceu num dos meus antigos trabalhos. Eu tava na redação, e aí tinha sempre um momento ali nesse trabalho especificamente, que quando todo mundo chegava, todo mundo ia pro fim da redação pra pegar um café. Era um momento ali de confraternização e tudo mais, e todo mundo ia lá pra pegar um café e contar como que foi o dia anterior e etc. E aí nesse momento, uma colega de trabalho, uma amiga de trabalho, foi lá pegar um café e ela falou, Nath, preciso te mostrar um negócio. E eu falei, mostra. E ela disse, nossa, preciso te mostrar o desenho que meu filho fez. Eu amo criança, eu gosto muito, sempre gostei muito de criança, acho uma fase muito encantadora e bonita, assim. Mas eu gostava especialmente do filho dela, porque ele era uma criança muito encantadora, assim. E eu lembro uma vez que ela... Sabe essa coisa de dia das mães ou dia dos pais? E aí era um dia especial lá, X, e ela levou o filho dela e tinha uma cadeira do meu lado vazia. E ele sentou ali e a gente ficou desenhando e brincando. Então eu conhecia e ela falou, preciso te mostrar um desenho que meu filho fez. E aí eu falei, mostra. E aí ela tava me contando, enquanto ela abria o desenho na tela do celular, que ela tinha tirado uma foto pra me mostrar, ela tava me contando que na salinha dele, na escolinha, a professora tinha pedido pra ele desenhar ele mesmo no papel. Cada criança precisava se desenhar no papel. E ele, né, o filho da minha amiga, que era muito magrinho, magrinho mesmo, assim, bem magrinho, aquela criança bem magrinha, tinha desenhado no papel... Um menino, que era ele, né? Então ele fez lá o óculos que ele usava e ele fez, pintou uma camiseta azul, que era a camiseta que ele gostava. Ele, que era muito magrinho, fez tudo isso, né? Tudo isso que ele gostava, camiseta, boné. Mas no braço, ele fez várias bolinhas, uma bolinha do lado da outra. Que depois ele foi explicar pra mãe dele que era o quanto ele era forte. Então ele tinha desenhado ali ele mesmo, só que ele musculoso. E aí embaixo do desenho ele escreveu eu. E aí a gente riu e eu fiquei pensando nessa simbologia, né? Que achei muito incrível o jeito que ele se enxergava, assim, né? Não só que ele se enxergava, mas como ele se sentia. Porque ele se sentia muito fortão, né? Ele se sentia forte. E eu achei lindo o desenho como essa representação, né? De como ele se sentia. Defendo muito que isso deve ser preservado. Mas pra gente adulto, eu acho que esse desenho ou essa cena, né, exemplifica muito o que esse professor, né, nesse curso disse sobre sair da idealização, né? Que é a diferença entre o desenho, aquilo que a gente idealiza da gente, aquilo que a gente desenha da gente, e o espelho, que é esse lugar que a gente percebe quem a gente realmente é. E que é esse lugar que a gente olha pra gente e vê que a gente até gostaria, né? De não ter os medos que a gente tem, de não ter as travas que a gente tem, de não ter as ansiedades que a gente tem. Às vezes, em alguns casos, de não ter a imagem que a gente tem, mas a gente tem. Parece maluco isso, assim, né? Mas quando a gente reconhece quem a gente é, ou seja, quando a gente sai da idealização e com isso a gente também reconhece as nossas loucuras, as nossas paranoias, as nossas infantilidades, os ridículos que a gente tem, as sombras que a gente tem. Quando a gente faz isso, né? Quando a gente sai do desenho e vai pro espelho e consegue se enxergar, a gente também pode se integrar. O professor fala até daquela frase que é muito bonita, que é do Pessoa, né? Que é aquela frase, ser inteiro em tudo que tu fazes. Pra ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe enquanto és no mínimo do que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque a alta vive. Ele falou desse poema, dessa poesia do Pessoa, dizendo isso, assim, né? Que quando a gente consegue ser inteiro, quando a gente consegue sair do desenho e ir pro espelho, a gente consegue se integrar, se sentir mais inteiro, se sentir mais integrado. E eu gosto muito da palavra integrar, como essa imagem de que não há separação. Porque quando a gente pensa na idealização, a gente tá pensando numa imagem externa a nós, que a gente tá sempre tentando corresponder essa imagem que a gente não é. E quando a gente integra, é a gente mesmo sendo aquilo que a gente já é. Então, enquanto a idealização tem sempre um lugar de busca, de corresponder esse lugar que tá fora, pelo menos assim pra mim é a integração tem um caminho de volta, né, pra dentro, assim, é o caminho oposto. É eu buscando a mim mesmo e tentando caber naquilo que eu sou, naquele meu eu real. Não se te olvide todos os polvos de ayer, que a ti tem ganas de volvernos a ver, para repetirlo como a última vez.
tenerte es una agonía. Le rezo a los santos 24 horas al día. No hay ganado porque solo atueña el rancho. Si te pones aria, ahí mismo lo capto, yeah. Es alérgica a todos esos patos. Baby, arregle pa' que quememos ahí un rato. Tírame la voz que de una capto. Y perremos pa' que sientas el contacto. Ojalá que yo a ti te robe como casa de papel.
E aí o professor diz uma outra coisa muito linda nesse curso, né? Que quando a gente integra quem a gente é, a felicidade pode ser agora. Porque tem uma coisa da idealização que é essa busca por esse lugar em que eu vou ficar igual o desenho que eu fiz de mim. E aí a felicidade só pode ser quando eu chegar nesse desenho que eu fiz de mim. Ou quando eu for esse desenho que eu fiz de mim. Mas aí, se a gente for realista, e a realidade às vezes ela é um pouco dura, mas ela é libertadora também, né? A verdade liberta. Mas aí talvez, se a gente for olhar, a gente não chegue nesse desenho. Porque talvez, pensando nesse estereótipo, né, do fortão, talvez eu não tenha um biotipo que me ajude a ser forte. Ou talvez demore para que eu chegue nessa imagem, né, nesse lugar que eu imaginei. E se toda a minha atenção, e se toda a minha sensação de aceitação tiver nesse desenho, né? A felicidade nunca vai ser algo que é aqui e agora, né? Vai ser sempre aquilo que é lá. Aquilo que só vai ser quando eu chegar lá. Aquilo que só vai ser quando eu alcançar aquele desenho. E tem uma outra coisa que é... Quando a gente tá muito ligado no desenho, né? Tipo, muito ligado nessa idealização... O que fica nesse hiato entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente idealizou... É a culpa e a sensação de insuficiência. Porque no fundo é... Ah, eu não sou tão forte quanto eu idealizei, assim, né? E a gente nunca verbaliza, ah, eu idealizei. É como se a gente tivesse que ser uma outra coisa e a gente não é. Então, o que vai se instalando, né? Tipo uma rachadura na parede, sabe? Que vai entrando água e vai mofando as coisas. O que vai se instalando nessa rachadura entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente idealizou, muitas vezes é isso, né? É a culpa, a sensação de insuficiência. É aquela coisa de... Ah, por isso que eu falei na abertura, né? Eu idealizei que eu ia dar conta de fazer um monte de coisa hoje. E no final das contas, eu dei conta do que deu pra dar. E reconhecer que eu não sou essa super heroína. E reconhecer que eu tenho limitações, como todas as outras pessoas. E que vão ter dias que eu vou render mais, vão ter dias que eu vou render menos. É importante pra que a felicidade seja aqui e agora. Porque senão a gente fica preso nessa idealização que a vida só vai ser boa, ou as coisas só vão ser suficientemente boas quando eu chegar nessa idealização ou nesse desenho. E essa idealização e esse desenho, por vezes, sequer são possíveis de serem realizadas, né? Sair da idealização é importante, é uma reflexão que eu fico sempre fazendo. É importante sair não para aceitar a realidade como pessimista, né? Que vai dizer, ah, isso é ruim e para sempre vai ser ruim. Mas sair da idealização como o realista, que vai dizer, talvez isso seja ruim, mas eu não quero que seja ruim para sempre. Então eu vou aceitar que é ruim, eu vou aceitar que eu tenho essas limitações, eu vou aceitar que eu sou assim, eu vou aceitar... Cara, eu não tenho as coragens que eu idealizei para mim, ou eu não sou tão extrovertido quanto eu achei que eu gostaria de ser, ou eu não sou tão misterioso quanto eu gostaria de ser. Eu vou aceitar isso, que pode ser ruim pra mim, mas quando eu aceito, eu posso dar um jeito aqui de ficar menos ruim. É como alguém que se olha no espelho e diz, eu não sou tão forte como eu desenhei. Eu não sou tão musculoso como eu imaginei. Eu não sou tão confiante, eu não sou tão seguro. Eu não sou assim tão esperto como eu imaginei. Mas será que dá pra ficar um pouco mais forte, um pouco mais inteligente, um pouco mais curioso hoje, um pouco mais musculoso hoje? Será que dá pra me aproximar um pouco mais dessa idealização hoje? Não de um lugar em que eu preciso pagar uma dívida, mas de um lugar que eu posso melhorar, de que eu posso ir em busca daquilo que eu desejo, não de um lugar de quem tá devendo, porque a idealização ela é sempre uma fantasia, né? Quem a gente é, quem a gente é. Aquilo que a gente desenhou só diz respeito à nossa capacidade criativa, né? Mas quem a gente é, quem a gente é. E é só quem a gente é que a gente pode aceitar e, quando possível, melhorar, né?
para repetirlo como la última vez. Baby, los dos vamos al cielo, para nunca tocar el suelo. Que yo tengo tal empeño pa' tenerte a ti, que ha sido uno de mis sueños. Pues robame un besito, se la hacía así pues mi vida.
É isso, né? É reconhecer que talvez o meu eu real não tenha tanto músculo, ou seja um pouco mais baixo e menos confiante, ou menos corajoso, ou menos ousado, ou menos espontâneo, ou menos, sei lá, ou mais ansioso do que aquilo que eu desenhei. Mas é o que eu sou. E quando eu aceito isso não para me resignar, mas para mudar o que for possível. E para começar uma jornada, que aí eu acho que é pro resto da vida, e cheia de altos e baixos, que é uma jornada que é para parar de lutar contra aquilo que eu sou. Para reconhecer, né, que a idealização ela só diz a respeito à nossa capacidade criativa, mas que a gente imagina que essa versão idealizada, né, seria mais aceita, mais amada, mais querida, enfim. Mas a gente nunca vai saber, porque a idealização é algo que a gente cria, né, e não algo que vive de verdade. E na idealização também a gente nunca tem sombra, né? Quem tem sombra somos nós, reais. E aí por isso a gente fica fugindo tanto disso, assim. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que quando a gente aceita, dá pra começar essa jornada, assim, que é pra parar de lutar contra aquilo que a gente realmente é.
E croarlo todo pra que veas en el ser. Ojalá que no se te olvide todos los polvos de ayer. Que a ti te dé ganas de volvernos a ver. Para repetirlo como la última vez.
Ojalá. No, no. Yeah, yeah. Ojalá. Ojalá. Ojalá no volvamos a ver.
E aí, por fim, o professor, ele faz uma associação que eu achei muito maravilhosa, que ele diz que entre todas as coisas que o autoconhecimento pode ser, uma das coisas que ele acredita que o autoconhecimento é sobre a gente reconhecer as nossas defesas e encontrar uma saída suficientemente boa para elas. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, e eu fiquei pensando que muitas vezes a gente encontra defesas como quem se esconde, né, atrás do menino musculoso desenhado. E muitas vezes é justamente esse desenho que nos paralisa. A gente não quer tanto mostrar quem a gente realmente é, que a gente é, digo, tudo que a gente é. A gente quer tanto esconder as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, as nossas falhas, aquilo que não é perfeito, que nessa de se esconder, a gente paralisa. Porque em algum lugar de nós, a gente se diz que ou a gente corresponde àquela imagem ou nada vale. E aí ele chama isso de defesas, né? Daquilo que a gente faz pra se esconder da gente mesmo, né? Como esse movimento de se esconder atrás do desenho. Mas tem uma outra interpretação pra defesas que eu achei muito legal, que é defesa porque é aquilo que te afasta e me afasta do nosso eu real, da nossa vida real. E, portanto, nos afasta da felicidade também. E aí, então, é preciso encontrar uma saída para as nossas defesas. É preciso sair do desenho do menino musculoso e voltar para o espelho. E isso que parece desconfortável, e é muito, é inegável, é muito, é desconfortável, mas não é só isso. É também uma potência. E é por isso que eu lembrei da história da agência de viagens. Deixa que eu tinha esquecido, né? Eu lembrei, enquanto andava na esteira e fazia o curso e ouvia o professor falar, eu lembrei da história da agência de viagens, porque naquele dia, enquanto eu andava pelo shopping, tava rolando um conflito interno dentro de mim. Minhas férias estavam chegando e eu queria fazer minha primeira viagem internacional, mas eu queria fazer isso do jeito que eu tinha idealizado. É como se, no lugar de desenhar o menino musculoso, eu tivesse desenhado as minhas viagens perfeitas, né? A minha viagem perfeita. O jeito idealizado que eu tinha desenhado ali era um jeito que eu queria pesquisar as coisas sozinha e ir fechando as coisas sozinha, tipo hotel, avião, fechando todos os detalhes da viagem sozinha, pegando um mapa assim e riscando os lugares que eu queria ir. Era isso que eu tinha idealizado, né? Acontece que na realidade eu tava morrendo de medo de fechar aquela viagem sozinha. E aí eu nem preciso dizer que eu tava há dias paralisada, né? Eu tava há dias sem saber o que fazer. Muito nesse processo de desintegrada, né? Tipo, eu tava muito desintegrada. Porque de um lado tinha meu desenho idealizado e do outro tinha o meu eu real. E eu tava no meio, sem me apropriar do meu eu real, querendo demais ser meu eu idealizado. Só que meu eu idealizado não dava pra ser, porque na real, meu eu idealizado não tinha medo, né? Na fantasia eu era ótima fazendo tudo aquilo, mas meu eu real tinha medo, assim. E aí eu tava dias paralisada, sem conseguir decidir nada. E foi nessa que, tomada por esse medo, andando no shopping, eu vi a agência de viagem. E foi uma sincronia muito bonita, assim, né? Porque o contexto de fora falou com o meu contexto de dentro e aí aconteceu nessa hora uma coisa que eu não contei pra vocês antes, que foi quando eu vi a agência de viagem, eu ali, toda cheia de medo, insegurança, pânico, eu lembro que eu respirei fundo e me disse: se eu não aceitar que é assim que eu consigo, eu não vou. Eu não vou conseguir ir. E o que aconteceu naquele dia, que hoje eu consigo entender melhor, é que naquele momento eu rasguei o desenho idealizado que eu tinha feito para que eu conseguisse fazer o que eu dava conta de fazer naquele momento. Ou seja, para que eu conseguisse dar a mão para a Natália real. Né? A Natália que tem medo, que tem insegurança, que tem algumas coragens também. Claro que tem muitas coragens, mas que tem tudo. E aí aconteceu naquele momento, quando eu respirei fundo, entrei naquela agência de viagem, como quem decide, assim, do tipo, cara, não vou dar conta de fazer o que meu idealizado quer, assim, eu vou ter que fazer o que a Natália real consegue. E quando eu entrei naquela agência e falei, eu quero ir pro Chile, me dá as opções e tal, por favor, eu fiz exatamente o que aquele professor ia dizer num curso, né, anos depois daquele dia, que é, quando a gente integra quem a gente é, a felicidade pode ser agora. Porque aí a gente não tá mais tentando caber num desenho que só faz sentido no papel, mas tá olhando pras coisas como são e dizendo, tem um monte de coisa que eu sou e gosto, tem um monte de coisa que eu sou e não gosto, tem um monte de coisa que eu gostaria de ser e vou conseguir, e um monte de coisa que eu gostaria de ser e não vou conseguir, mas é isso. É assim comigo, é assim com você e é assim com todo mundo. E fazer as pazes, ainda que esses sejam daqueles processos, né, como quase todos os outros que levam uma vida, é importante pra gente poder ser feliz agora e ser feliz com quem a gente é agora. Ainda que felicidade seja um processo também de altos e baixos e de sobes e desces, né? Mas tudo isso pra dizer que é isso, assim. Eu já falei sobre idealização num outro episódio aqui do Programa As Coisas. E falar disso de novo me lembra, assim, de várias vezes em que eu tomei decisões muito acertadas e acertadas pra mim, assim, que fizeram muito sentido pra mim depois e que foram decisões que eu tomei com o meu eu real e não com o meu eu idealizado. E que foram decisões importantes justamente porque eu tava extremamente conectada com a realidade e tava extremamente conectada com a minha realidade, ou seja, né, com aquilo que eu tenho de potência, mas que tenho de medo também. E foi muito importante, assim. Mas é isso, eu acho que esse é um processo pra vida toda, pra vida toda, e que a gente vai ter que fazer até o fim dela, porque faz parte, né, da nossa construção, né, da nossa estrutura humana, idealizar. E a nossa função é sempre lembrar disso, sempre olhar pra esses desenhos idealizados e falar, putz, eu queria muito ser mais corajoso, mais descolado, mais interessante, mais bonito, mais sedutor, mais charmoso. Queria, mas talvez não sou. Ou talvez não seja o tanto que eu gostaria de ser. Mas junto com isso, a gente tem que lembrar também que muitas vezes a gente idealiza coisas e idealiza versões nossas porque a gente acha que essa versão, se a gente fosse mais alguma coisa, a gente não seria rejeitado, ou a gente teria todas as portas abertas, ou a gente teria mais oportunidades, ou a gente teria mais coisas. E claro que se a gente for olhar do ponto de vista social, né, por exemplo, tem alguns corpos que são mais negligenciados justamente por terem nascido em determinados corpos, né? Mas do ponto de vista subjetivo, quando a gente idealiza esse lugar de tipo, ah, se eu fosse mais assim, eu não seria tal coisa, eu acho que junto com isso a gente precisa lembrar que não tem como fugir da vida. E na vida tem tudo. Tem rejeição, tem afeto, tem tudo. E se tem tudo, e já é difícil porque tem tudo, é melhor a gente ficar mais do nosso lado, né? Mais do lado do que a gente é.
Yeah, que lleguemos al fin, no es lo mismo que una despedida. Contigo es lo bonito y siento que estás perdida. Yeah, y ahora sabes qué hay para hacer. No es una niña, es una mujer. Ojalá, que a ti te robe como casa de papel.
Isso, gente. Esse foi um papo cabeça, né? Foi doideira esse episódio, assim. Mas espero muito que tenha feito sentido pra você. Espero muito que tenha te feito uma boa companhia. Espero que você esteja atento às sincronias da sua vida, assim, que você possa percebê-las. Possa. A Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, ela fala uma coisa que eu acho linda, assim. Que ela diz que o tempo todo a vida tá conversando com a gente, tá dialogando com a gente. E é bonito demais quando a gente percebe, né? E quando a gente vê que aquele assunto que parecia só nosso, né? Só escondido, assim, que parecia só uma coisa nossa, de repente a gente vê que a vida tá falando dele com a gente. E eu acho muito lindo quando vocês me escrevem dizendo que alguns dos episódios do Para Dar Nome às Coisas foram essa sincronia pra vocês. Isso eu acho muito lindo, cara. Muito lindo. Porque a maioria das vezes eu não sei quem você é, né? Eu não sei quais são as fases que você tem vivido. E ainda assim, tem alguma coisa que acontece aqui na minha casa, numa casa específica, no meio de São Paulo, que me faz sentar no gravador e falar desse assunto e não de outro. E aí te atravessa de um jeito muito específico. E aí isso é muito lindo. Conta dos grandes mistérios da vida e que eu, entre todas as coisas que eu me esforço pra entender, esse é um dos que eu me esforço pra manter intacto, assim, né? Porque esse é um mistério muito bonito que a gente só precisa contemplar e falar, caramba, que lindo, que lindo. De repente a gente percebe que não estamos sós mesmo. É isso, gente. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Espero que tenha feito sentido pra você. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, a gente sempre fica muito feliz, você sabe disso, né? Se você não tiver dado 5 estrelinhas pra gente e puder, conseguir, quiser, a gente vai ficar muito feliz também. E lembrando que tem o nosso financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição, você apoiando o nosso trabalho. Tem algumas recompensas lá e a gente vai ficar muito feliz também. É isso, um beijo e até a próxima quarta-feira.
Para repetirlo como la última vez. Baby, los dos vamos al cielo. Para nunca tocar el suelo. Aunque yo tenga tal empeño pa' tenerte a ti, que ha sido uno de mis sueños. Pues roba mi besito, se la hacía así pues mi vida. Que lleguemos al fin, no a lo mismo que una despedida. Contigo es lo bonito y siento que estás perdida, yeah. Y ahora sabes qué hay para hacer. No es una niña, es una mujer. Ojalá, ojalá que a ti te robe como casa de papel. Bajarnos la fuga de noche pa'l motel. Y grabarlo todo pa' que veas en el cel. Ojalá que no se te olvide todos los polvos de ayer. Que a ti te den ganas de volvernos a ver. Para repetirlo como la última vez. No tenerte es una agonía. Le rezo a los santos 24 horas al día. No hay ganado porque solo atueña el rancho. Si te pones a día ahí mismo lo capto, yeah. Es alérgica a todos esos patos. Baby, arregle pa' que quememos ahí un rato. Tírame la voz y quede un acapto. Y perremos pa' que sientas el contacto. Ojalá que yo a ti te robe como casa de papel. Barnos la fuga de noche pa'l motel. Y grabarlo todo pa' que veas en el cel. Ojalá que no se te olvide todos los polvos de hoy, yeah. Que a ti te dé ganas de volvernos a ver. Para repetirlo como la última vez. Casa de papel, pagarnos la fuga de noche pa'l motel. Y grabarlo todo pa' que veas en el cel. Que no se te olvide todos los polvos de ayer. Que a ti te dé ganas de volvernos a ver, para repetirlo como la última vez.